Como transcender um velho padrão? Olá, eu sou Andréia Peixoto e eu quero compartilhar esse áudio com você não como uma especialista no assunto, mas como uma buscadora, um ser humano que está em constante aprendizado, em constante evolução. E sincronicamente esse tema, ele tem estado na minha vida nos últimos tempos de muitas formas diferentes, inclusive na prática, tenho vivenciado essa transcendência de velhos padrões, né? Esse exercitar a transcendência. Então, quero compartilhar com você algo que tem chegado para mim de formas diferentes, por caminhos diferentes, mas que faz todo sentido e que está me ajudando a me mover e, quem sabe, pode te inspirar também a se mover na direção dessa sublimação, dessa transcendência do velho. Se você está percorrendo um caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência, com certeza você já passou por essa situação de perceber um padrão, mas não conseguir fazer alguma coisa a respeito. Algumas vezes você, só de jogar luz, né, você joga ali a sua consciência em um padrão, em um comportamento, e só de perceber você já consegue transformar, mudar, mas muitas vezes não é assim que funciona. E aí é punk, né? Entrar em contato com um padrão, um comportamento e não conseguir transformar de imediato gera uma sequência de consequências, de reações, né? Muitas vezes a gente entra num padrão de autocrítica, de culpa, que é interessante olhar para esse prisma, né? da culpa, da autocrítica, porque de certa forma é a mesma substância, é orgulho, né? Como que eu estou? Como é que eu não consigo superar um padrão? Já percebi, já sei o que tem que fazer, por que eu não consigo fazer? Enfim, a gente entra num lugar de se achar bom demais. Essa que é a minha percepção da culpa, né? A gente se julgar tão bom que não pode errar, que não pode cometer, que não pode falhar, que não pode não conseguir fazer uma coisa. Imagina, como que a gente não consegue fazer uma coisa? Enfim, a culpa, ela é uma artimanha do ego, do velho eu, do eu inferior. Só que muito, muito bem fantasiada. A culpa nos dá uma percepção de que somos bons. Não é igual, por exemplo, a inveja. Quando a gente percebe a inveja, a gente se sente, quer dizer, de uma maneira geral, né, sendo bem generalista aqui, quando a gente percebe um padrão negativo, a gente geralmente se julga, né? A gente entra num lugar de achar que é porque a gente não é bom o suficiente. Já a culpa, não. É muito interessante observar a culpa porque ela se veste de várias formas e cada vez mais requintado é esse mecanismo do ego. E é muito importante a gente ficar atento à culpa, que não adianta de nada. É só voltar para o mesmo lugar, é girar em torno do próprio rabo sem avançar. Claro que não é fácil transcender a culpa. Essa fase da aceitação daquele padrão negativo que a gente reconhece é uma fase complexa. A gente vai aprendendo a se aceitar, a aceitar a própria sombra de uma forma verdadeira. Porque também é importante mencionar aqui, né, que o reconhecimento de um padrão, ele muitas vezes ele acontece em camadas. Ou seja, você percebe um padrão de comportamento. Algumas vezes você até acha que superou. Aí vem a vida e traz aquela situação que você fala, não acredito que eu ainda não transcendi isso aqui. Que eu ainda tô repetindo, achei que tivesse superado. Já me percebi nesse lugar, né? Nossa, achei que tinha superado isso e não superei. Tá aqui ainda. Por quê? Porque são camadas de percepção, são camadas de reconhecimento desse padrão. Enfim, é um super exercício mesmo de expansão da consciência, né? Reconhecer um velho padrão é muito poderoso, é muito positivo, porque você abre aí um campo de possibilidade de trabalho interno. É preciso, sim, humildade, é preciso alto amor, dependendo do padrão que você está reconhecendo e da dificuldade que você tem de transcender esse padrão, você vai precisar ter bastante generosidade, compaixão com você, por não conseguir, por não saber, né? Isso é importante e são etapas desse processo de transcendência, né? E conforme a aceitação, que não é sobre cruzar o braço, né, e dizer, não, eu aceito esse padrão, é assim que eu sou, não vou mudar, porque Deus me fez assim. Enfim, né, a gente pode também entrar nesse lugar de fuga. É muito interessante como a gente também pode se apegar e se orgulhar de certas distorções que a gente mesma manifesta. Mas aí tá, você conseguiu reconhecer lá um padrão negativo, você começa a aceitar, você começa a internalizar isso, né? Ok, tenho isso aqui, não tô conseguindo mudar, não tô conseguindo saber o que fazer para melhorar. Como que eu posso resolver? Eu não gostaria de manter essa distorção, eu gostaria de elevar esse padrão. Eu sei que ele pode ser transformado em algo melhor. O que fazer, né? Aí vem a fase da ação, que eu acredito que pode até ser, talvez, um pouquinho... requerer um pouquinho de esforço, mas ela não é tão complexa quanto as fases anteriores, que é o reconhecimento, a aceitação. Essa é uma super fase. A fase da ação, ela é a fase, é isso, né? Da prática, de você materializar, trazer para esse plano aqui a intenção da mudança, a intenção da elevação. Como isso, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de filosofia, porque eu sempre gostei muito da professora... Quer dizer, sempre gostei. Tem alguns anos que eu acompanho a professora Lucelena Galvão, que é uma filósofa maravilhosa. E eu tenho estudado, né? Recentemente eu tenho pego mais conteúdos dela para estudar e estava assistindo algumas palestras sobre o Caibalion, que é um livro que, né, disse que foi escrito por Hermes Trismegisto, que disse que foi um sábio, né, de um tempo que não se sabe, de mais de milhares de anos atrás. Não se há precisão muito de quando ele viveu e nem mesmo se ele viveu mesmo, mas ele deixou um conteúdo, ele deixou uma sabedoria que perdura até os dias atuais, isso não é pouca coisa. Enfim, esse sábio, esse ser Hermes Trismegisto, ele criou uma teoria, né, a respeito da criação e funcionamento do universo apenas. Então, o que ele fez com a imensa sabedoria que é atribuída a ele, ele desenvolveu essas sete leis universais. Segundo ele, né, essas sete leis, elas explicariam toda a existência e o funcionamento do universo. E dentro dessas sete leis universais, sete leis herméticas, tem a lei da polaridade. A lei é: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então vamos lá, né? Muito filosófica, muito bonita, muito poético, mas de uma forma prática, o que essa lei está querendo dizer? Que tudo tem é a dualidade, né? A gente também entende, a dualidade faz parte da lei da polaridade. Então, o quente vai ter o frio. E tanto sobre quente e frio, existe uma substância em comum, que é temperatura. A temperatura é a substância que manifesta-se em frio ou manifesta-se em calor, entende? É a mesma substância em extremos diferenciados. E para tudo, né, que existe... existem esses extremos, essas polaridades. Então, quando você está falando de um padrão que você gostaria de transcender, o que é importante? Você reconhecer a substância que está relacionada a esse padrão. Por exemplo, se você começa a reconhecer a preguiça como um padrão, um velho padrão que você gostaria de transmutar, só que você não está conseguindo transmutar essa preguiça. Bem, qual seria a substância que está relacionada à preguiça? No seu caso, porque veja bem, é importante fazer essa auto-investigação para identificação de qual substância é. Por exemplo, a preguiça, ela pode ser uma preguiça de uma falta da substância disposição. Você pode estar sem disposição para fazer as coisas mais simples, né? Isso seria uma substância relacionada com a preguiça, mas a preguiça também pode estar relacionada, por exemplo, à exposição, ou seja, uma falta de coragem, da substância coragem, né, que te faça agir no que precisa ser feito. Não é que te falta disposição. Você pode ter disposição para fazer um milhão de coisas, mas não tem disposição para fazer aquilo que precisa fazer. Por quê? Porque a substância é outra. Não é sobre disposição, talvez seja sobre coragem, seja sobre autoconfiança. Enfim, algumas vezes é importante você fazer essa auto-investigação sem julgar tão colocado na caixinha, né? Preguiça é falta disso, raiva é falta daquilo. Calma, olha pra você, olha pro seu momento, olha o que esse padrão, sobre o que esse padrão tá falando dentro de você. Talvez, muitas vezes, a gente não consegue transcender um velho padrão porque a gente não consegue reconhecer a substância que está faltando ou que está em desequilíbrio. Então, quando você faz essa investigação e identifica a substância, aí sim há mais clareza para agir. Pequenos gestos, pequenos passos. Não necessariamente você vai conseguir sair de um extremo e ir para o outro extremo, sublimar 100%. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Práticas, por exemplo, de meditação, de respiração, são milagrosas. Elas transmutam de uma forma milagrosa, inacreditável. A gente fala milagre porque é aquilo que a gente não consegue explicar, né? Algumas práticas no corpo, não mentais, né, podem promover saltos. Mas, de uma maneira, né, vamos lá, passinho por passinho, você tem diferentes caminhos que podem te ajudar a ir equilibrando essa balança dessa substância interna. Por exemplo, uma preguiça de disposição. Então tá, então eu começo a reconhecer que eu estou sem disposição. O que, que eu posso fazer para começar a criar disposição na minha vida? Olha, eu não consigo fazer aquele negócio que eu tenho que fazer, mas eu consigo, por exemplo, tomar uma vitamina, tomar algum suplemento que possa me ajudar com essa energia de disposição. Eu posso beber mais água. São pequenos passos que você pode começar a tomar dentro do que você consegue hoje, mas que te levam a uma expansão. E aí um passo que é bem pequenininho hoje, amanhã você consegue dar um passo um pouco maior. E assim, dia após dia, com muita paciência, com muita autocompaixão, com muita aceitação, dia após dia você vai recuperando a sua força para fazer o que precisa ser feito, para agir na direção da sublimação desse velho padrão. Porque quando você tem um padrão distorcido que você está nutrindo ali e alimentando sem perceber, sem conseguir mudar, é uma energia que você está sendo drenada, digamos assim. E quando essa energia para de ser drenada, ela fica disponível e você tem mais motivação, você tem mais guide, mais luz, mais força para agir em direção à transcendência do velho padrão. É importante, talvez, fazer esse mapeamento. Eu espero que essa reflexão ela possa ter te gerado inspiração aí no seu processo para se investigar mais, para se observar se existe hoje um padrão. Será que você sabe qual é a substância? Será que você já mapeou os pequenos passos que você pode dar? Já parou para olhar para isso? Jogou luz sobre isso? E tudo que você precisa fazer é entrar em contato com você, com o seu coração, é se observar, se sentir, se investigar, e assim você vai ganhando clareza para tomar as medidas que precisa. Quando eu falo, né, que as etapas mais complexas são as anteriores, a etapa da ação ela é a mais relativamente simples, é porque se você chega nesse ponto, se você consegue chegar num ponto que você consegue, por exemplo, beber mais água para ter mais disposição, isso significa que você já atravessou um longo percurso de transformação desse padrão. Você já está mostrando de uma forma prática para o universo que você está disposta, disposto a fazer essa mudança. E isso muda tudo. Talvez a ação ela não seja tão confortável de fazer. Talvez ela vá requerer um esforço da sua parte para tomar essa ação. Mas quando você tem consciência que é sobre isso, é sobre você estar pegando todas as partes de você e entregando para a luz, o coração, ele pode promover essa alquimia e sublimar esse padrão em algo muito positivo. Então, uma preguiça pode se transformar numa superatividade, numa proatividade. A competitividade pode ser transformada numa super cooperatividade. Quantas coisas a gente pode sublimar dentro de nós e é dar um passo de cada vez, é um dia de cada vez. A gente não está sozinha, a gente está junta nessa jornada. Todas nós, todos nós. É isso. Espero que tenha feito sentido para você. Eu vou deixar alguns minutos de música tocando para finalizar esse áudio, porque eu gostaria de sugerir para você uma prática muito simples e muito poderosa, justamente no que diz respeito a manifestar no corpo essa intenção de deixar ir o velho e abrir espaço para o novo, essa liberação do velho padrão, que é uma prática de respiração que eu aprendi no yoga e eu tenho professores espirituais também que trabalham com essa técnica. Eu, como praticante, eu só gostaria de compartilhar com você porque ela é bem, bem simples mesmo. É uma respiração que ela acontece pelo nariz o tempo todo e você vai inspirar o ar profundamente, suavemente, não precisa ser intenso, e é importante que seja pelo nariz. Você inspira e aí você solta o ar e procura expirar mais, soltar mais o ar do que puxar. Nessa intenção mesmo de abrir espaço, porque nós, geralmente, a gente respira muito mal, a gente respira muito superficialmente, então sempre fica um ar ali que a gente não recicla, que a gente não troca. Então essa prática é uma prática também de desintoxicação. Então vamos praticar, porque como eu falei, a prática faz milagre. Então vamos lá, alguns minutinhos de respiração estendida, apenas solta o ar mais do que puxa. E é isso, vou ficando por aqui e vou aproveitar para te agradecer pela companhia, por me ouvir. E qualquer coisa, eu tô por aqui.